Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início. Está muito bem. Vamos dar início à nossa reunião desta semana, o único dia, aliás, em que haverá trabalhos parlamentares. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, não apenas os que estão presentes na sala, mas, sobretudo, os que nos acompanham por videoconferência, na exata medida em que é a primeira vez que estamos a usar oficialmente a plataforma Teams. Abandonámos a pré-história informática e, portanto, houve um adjornamento por parte da Comissão. Peço desculpa? Evidente. Há um estímulo à participação, exatamente, o deputado Afonso Oliveira observou e bem. Vamos então, ponto número 1. As atas, quatro atas que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados, não havendo nenhum pedido de palavra sobre elas, ponho-as à votação. Não havendo objeção, coloco-as ao mesmo simultaneamente. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as quatro atas por unanimidade. O ponto número 2 é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Movimento Cultural da Terra de Miranda. Requerimento esse que foi já distribuído a todas as senhoras e senhores deputados. E eu sinto certo que surge já na sequência de um anteriormente apresentado, que dispensará, presumo eu, uma exposição mais alongada. De qualquer modo, a palavra ao Grupo Parlamentar Proponente, Sr. Deputado Afonso Pereira.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Este requerimento realmente é verdade, o Sr. Presidente acabou de dizer, que nós é praticamente igual, não é igual, mas é muito parecido com o que foi apresentado antes de vir cá o Sr. Ministro. O Secretário de Estado na altura das instituições fiscais. E, portanto, nós continuamos a considerar que é fundamental ouvir o Movimento Cultural Terra de Miranda, portanto, a questão, há muitas matérias para esclarecer, e, portanto, consideramos que esta audição é da máxima importância para dar, digamos, é o que falta, digamos, ouvir nesta fase, a entidade falta ouvir. A única questão que me parece, e penso que todos os parlamentares irão acompanhar esta nossa proposta, este nosso requerimento, o que eu pedi ao Sr. Presidente e a todos vós era o seguinte: eu acho que é muito urgente a audição, e, portanto, era importantíssimo ouvi-los para a semana. Eu sei que é a segunda parte, mas fica já esta nota. Eu depois terei que sair para a outra comissão. É muito importante para a semana ouvirmos. Não vamos chegar agora com o requerimento para ouvirmos em setembro. Isso não faz rigorosamente nenhum sentido. O sentido é ouvir para a semana. Está bem? Perfeito, então. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhum pedido de palavra sobre o mesmo. Vamos pôr à votação o requerimento. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Questão do agendamento. Só que para a semana eu queria já referir, os senhores deputados coordenadores já sabem que o Conselho de Finanças Públicas, na sequência de um requerimento que havia sido aprovado já, ficou agendado, foram fornecidas várias datas, a única data disponível para o Conselho de Finanças Públicas era o dia 22, e portanto, 22 já, na parte da manhã, porque na parte da tarde é o último plenário de votações. Sobram-nos os dias 20 e 21. Sendo certo que o dia 21, como escuso recordar, mas é o dia do debate do Estado da Nação, eu presumo que os grupos parlamentares estejam particularmente interessados em ter o dia amanhã livre para a preparação do debate. No dia que nos sobra é o dia 20, terça-feira, e portanto era esse o dia que eu iria propor de manhã, porque há plenário. É verdade, pronto. Para às 10 também, de manhã. A reunião da CPI é a apresentação do relatório, não há votações, mas sim, certo. Não, a pergunta é se há disponibilidade, quer dizer, não sei, portanto estou a partilhar com a comissão e agradecendo sugestões, temos que, não, 22 temos a audição do Conselho de Finanças Públicas, às 10, não, mas dia 22 já temos o Conselho de Finanças Públicas, que é o único dia que está, desculpa? Não, 21. 21.
O
22 é um plenário, e dizer neutro, não é exatamente o que é só o guião 16. Não, certo, não é isso, que não tem nada a ver com o debate do Estado da Nação. Portanto, é um agendamento. Sim. O problema é possível pós-plenário, quer dizer. Hein? A grelha do Conselho de Finanças Públicas é a grelha ordinária das audições. 5.32. 10 horas. Não dá. Portanto, quer dizer, pode haver outra data, que é na segunda-feira, que já temos a audição da Autoridade de Supervisão dos Seguros, 19, após essa. Essa é às 15 horas, o que podíamos agendar para as 17, eventualmente. É por videoconferência, portanto, Terra de Miranda...
Tem que ser videoconferência.
É por videoconferência porque só os mesmos governos estão dispensados, quer dizer, só por requerimento e autorização do PAR, mas ainda por cima, tratando-se nesta conjuntura, não me parece avisado estar a obrigar alguém a vir de Miranda. Fica 19 às 17? 19 às 17, porque a outra está às 15. É melhor uma hora fixa do que estar a obrigar alguém a ficar à espera no computador. Pronto, então fica agendada a audição da entidade que acabámos de aprovar para dia 19 às 17, sendo certo que a ASF está aprazada já para as 15. Duas no dia 19 e uma no dia 22 de manhã. Depois de outros assuntos, veremos onde agendar a ordinária, nomeadamente o relatório do Banco de Portugal. Mas isso já no ponto 8. Portanto, aprovamos já. Passamos ao ponto número 3, fixação da redação final do projeto de resolução 86, 14ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do PEV. Envolvimento do Governo na procura de soluções com vista ao fim dos paraísos fiscais. Foi distribuída a sugestão de redação dos serviços. Não vislumbro qualquer objeção. Aliás, é um projeto de resolução, portanto, foi uma forma de clarificação da redação. Não, nada prejudica. Portanto, não sei se alguém tem alguma objeção, não havendo. Ninguém pede a palavra. Portanto, relativamente à sugestão dos serviços, pergunto quem vota contra. Não há, quem se abstém não há, portanto, está aprovada a redação final do projeto de resolução. O ponto número 4 é uma apreciação de nota de admissibilidade da nomeação do relator da petição 259, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, renúncia de contabilista certificado não respeitada pela administração tributária. A nota de admissibilidade foi distribuída e refere a obrigatoriedade, para já na existência de qualquer rejeição, portanto, a sua admissibilidade. A obrigatoriedade de discussão na Comissão de Orçamento e Finanças e, obviamente, ponto pressuposto dessa obrigatoriedade, a obrigatoriedade de nomeação de relator, que compete ao Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se está em condições de indicar...
Até ao final do dia, Sr. Presidente. Indicaremos até ao final do dia.
Até ao final do dia. Muito obrigado. Então... O Grupo Parlamentar do PSC indicará até ao final do dia. Temos também a necessidade de designar autor de parecer para o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 895, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que estabelece o regime transitório de apoio e proteção das famílias aderentes às moratórias criadas no momento da pandemia da doença Covid-19, que cabe ao Grupo Parlamentar do PS, pelo que pergunta ao Sr. Deputado João Paulo Correia.
Seria o próprio.
Será o próprio. Portanto, fica nomeado o próprio. Ponto número 6, a designação do autor de parecer do projeto de lei 900, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, do projeto do PCP, que procede à desoneração fiscal da eletricidade produzida por fontes de energia renovável e alteração às tarifas reguladas, alterando o decreto-lei 75/2012, de 26 de março, que, como pede a indicação ao Grupo Parlamentar do PSC, pergunto-se, deputado Jorge Paulo.
E queremos, de igual modo, até ao final do dia de hoje, Sr. Presidente.
Até ao final do dia, muito obrigado. O ponto número 7, designação de autor, nova designação de autor do parecer do projeto de lei 687, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, de CDS-PP, redução da taxa de IRC, que procede à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442-B88, de 30 de novembro, que compete ao Grupo Parlamentar do PAN. Eu pergunto ao Sr. Deputado Nelson Silvas, faço favor.
Serei eu próprio.
Com grande surpresa dos demais, o Sr. Deputado Nelson Silva será o relator. Ponto número 8, penúltimo ponto, definição da metodologia de apreciação na especialidade da proposta de lei 94, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, proposta do Governo, que procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. Portanto, a questão é saber se vamos constituir um grupo de trabalho, se, ou não. Sr. Deputado Jorge, João Paulo Correia, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, bom dia. Julgo que a decisão que temos de tomar, em primeiro lugar, de facto, é essa, saber se há necessidade de constituir um grupo de trabalho ou não. Não. Da parte do PS, não vemos necessidade de criar um grupo de trabalho, julgo que podemos fazer as audições em sede de comissão. Propunho assim que até à próxima segunda-feira os grupos parlamentares decorresse o prazo para que os grupos parlamentares apresentem as suas propostas para ações. Depois, numa próxima reunião de comissão, estabilizamos o que era o prazo das audições, e também depois, posteriormente, uma data para a apresentação das propostas na especialidade.
Certo, a proposta de alteração, na sequência do encerramento das audições, mas parece-me uma proposta razoável, julgo obter o assentimento dos vários senhores e senhores deputados, portanto, será fixado, portanto, comunicado aos ausentes que até a próxima segunda-feira, dia 19, os grupos parlamentares e DURPES indicarão as diligências no âmbito da apreciação na especialidade da revisão do Código de Valores Mobiliários. Assim sendo, outros assuntos. Bom, um dos assuntos já está referido, quer dizer, só comunicar a estranheza de um e-mail recebido do Grupo Parlamentar do PSD que dava conta do lamento do Grupo Parlamentar do PSD de não agendamento do que já acabámos de comunicar do Conselho de Finanças Públicas, porque manifestamente não foi agendado até agora, porque manifestamente não foi por ausência de audições e, portanto, nunca foi comunicado posteriormente por ninguém a conveniência de fazer essa audição, até porque quando ela foi aprovada ficou alvitrada a possibilidade de ser um ponto de audição noutra audição do Conselho de Finanças Públicas e, portanto, quando foi manifestado o lamento de não ter sido feito esse agendamento, a mesa, no mínimo, achou estranho essa observação e, obviamente, ato contínuo, agendou ainda para o mês de julho essa audição. Portanto, só para dar este reparo, que não era necessário, até porque o deputado coordenador que neste momento não está presente, já por várias vezes referiu a necessidade ou não de fazer agendamento e nunca houve qualquer objeção por parte da mesa a qualquer agendamento que fosse, de que grupo parlamentar fosse. Portanto, essa questão penso que está arrumada com o agendamento para dia 22. Com isto, concluímos todas as audições previstas no nosso plano de atividade, à exceção de uma, que não é uma, é 28 entidades do setor financeiro solicitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Serão, obviamente, remetidas para a próxima sessão legislativa e depois, em função da oportunidade, serão, quer dizer, parte delas foram feitas, porque são as entidades reguladoras, também fazem parte das 28 entidades, mas manifestamente não houve tempo para mais. Ficou também pendente, por as piores razões possíveis, a audição do Tribunal de Contas Europeu. Lamentamos a morte do Sr. Conselheiro, que obviamente pôs em causa a realização ainda nesta sessão legislativa. Portanto, só estas duas audições passam para a próxima sessão. O que, para concluirmos a sessão legislativa, ficamos apenas pendentes, salvo seja, do Sr. Deputado João Paulo Correia, da sua disponibilidade para a apresentação para a entrega do relatório relativamente à audição do candidato a administrador do Banco de Portugal, em função da sua disponibilidade para agendarmos a reunião para a sua aprovação. Portanto, perguntava ao Sr. Deputado João Paulo Correia quando é que estaria em condições de a entregar para agendarmos a última reunião, supostamente a última reunião ordinária da Comissão. Sr. Deputado, passou?
Até segunda-feira será entregue o parecer.
Assim sendo, uma de duas, portanto, entregaria na segunda. Até segunda, portanto, na terça já vimos que não é conveniente, porque mas os deputados têm a apresentação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto, ou marcamos no final da manhã de dia 21, só para isto, portanto, não, pode ser. É o dia do Estado da Nação, mas é só mesmo ao final da manhã, só uma reunião de meio-dia para a aprovação deste relatório. Pode ser? A audição do Dr. Rosalino. Tem que ser aprovado o parecer da Comissão. Não, é só por isso é que estou a dizer. É a única matéria que fica, que tem que ser ainda concluída.
Estava aqui com alguma dificuldade, não, porque como é o deputado Duarte Pacheco que acompanhou e está a acompanhar essa matéria, eu queria ter a certeza absoluta que ele poderia estar presente, mas... Mas vamos manter essa data, se houver alguma impedimento...
Se não houver algum impedimento,
nós, nas próximas duas horas, o transmitiremos, mas julgo que não haverá.
Então, não havendo nenhuma objeção... Sim, mas não havendo nenhuma objeção ponderosa, agendamos uma reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, quarta-feira, 21, ao meio-dia, só com esse ponto. Se houver alguma coisa, é só uma distribuição de qualquer coisa. Sim, não... Excepcional, portanto, ao meio-dia de dia 21, para a aprovação... discussão e aprovação do parecer. Da minha parte não tenho mais questões, mas se o deputado Duarte Alves sinaliza, faz favor.
Eu queria apenas aqui suscitar uma reflexão que não é para este ano, mas é talvez para os próximos anos, que tem a ver com a audição da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência é ouvida na Comissão da Economia porque acompanha um conjunto de áreas na Comissão da Economia. É ouvida na Comissão de Ambiente, ou devia ser ouvida, não sei se é, por causa da área de energia, que é uma área que também tem atuação. E é ouvida na COF, por uma área de atuação da Autoridade da Concorrência, que é Banco e Seguros. Não vem cá para ser ouvida sobre a sua atividade em geral. É só sobre o setor em concreto da Banca e dos Seguros, que é o único setor que diz respeito à Comissão de Orçamento e Finanças. Eu acho que podia haver aqui uma articulação, estando no plano de atividades das três comissões, para se fazer, em vez de uma audição em cada uma das comissões, se fazer uma audição conjunta da Autoridade da Concorrência, juntando as três comissões sobre as quais há responsabilidade, para não estarmos aqui com este agendamento que parece um bocadinho desfasado daquilo que é mais adequado até para os nossos trabalhos. E, portanto, não para este ano isto já não é possível, mas suscitava uma reflexão para que no ano seguinte se pensasse na hipótese de, respeitando o plano de atividades de cada uma das comissões, de fazer uma audição conjunta para evitarmos esta situação que me parece um bocadinho excessiva. Era só esta a nota.
Da minha parte não vejo óbvio nenhum.
Aliás,
Conquanto cada uma das comissões entenda que isso não resulta prejudicada na sua capacidade de escrutínio. Quer dizer, certo, que isso também tem a ver com tempos e, portanto, há redução dos tempos relativos a cada uma das comissões. Eu, de qualquer maneira, tomo nota da questão e não deixarei de a colocar aos presentes das outras duas comissões e vermos uma solução para isso, ou pelo menos voltarmos a discutir essa questão logo no início da sessão legislativa. Só para concluir, só porque antes que me esqueça, peço desculpa. Não, é só uma questão. Eu falarei com os coordenadores, mas vai haver uma conferência interparlamentar no dia 28 de setembro sobre estabilidade e coordenação económica, que uma vez mais abrange os trabalhos das Comissões de Assuntos Europeus, do Orçamento e Finanças e Segurança Social e Trabalho. No caso do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares do PS e do PSD, são representados por 3 deputados, mas são 3 comissões. Portanto, à semelhança do que se tem que ver, terão que se organizar no sentido de saber quem é o deputado que representa as 3 comissões, ou um deputado por comissão, quer dizer, isso é uma questão interna, mas teremos que dar a resposta da composição, portanto, eventualmente verificar quem é que coordenará em cada grupo essa comissão, mas, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, essa...
Era relativamente à questão que foi agora colocada pelo PCP, dar conta de que, de facto, faz algum sentido a sugestão, pelo menos essa tentativa de articulação, e dizer que a proposta de lei 99, que vamos discutir na especialidade nos próximos tempos, sobre a autoridade da concorrência, curiosamente dispõe que há um debate anual, em sede plenária, sobre políticas da concorrência. Isto vem, de facto, ainda reforçar essa ideia de poder haver aqui alguma articulação, sob pena de, hoje à tarde, estarmos a falar de matérias na autoridade da concorrência sobre áreas que são abrangidas pelo ambiente, pela economia, e que acontecem sempre, como sabemos. Eu próprio tenho colocado questões na autoridade da concorrência que se prendem com a energia, e já coloquei questões que se prendem com a economia no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, porque está tudo misturado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Assim sendo, está encerrada esta reunião. Haverá o Sr. Deputado... não foi pela chegada do Sr. Deputado, seguramente. Às 11h30, o Sr. Deputado Afonso Oliveira vai presidir. Sim, será o deputado Alberto Fonseca, peço desculpa, que presidirá uma audição da Comissão de Trabalhadores da Peugeot. Pronto, 11h30. É nesta sala? Será nesta sala? Thank you.